8:28, 8:28, temperatura na marca dos 25 graus. Bom dia, região dos Vales, aqui pela Rádio Encantado. E nesta terça-feira, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. E o Bom Dia, região dos Vales, tem o apoio de Sicredi e Plano São Camilo nesta última hora do programa. Promoção 40 anos fazendo juntos. Os terceiros sorteios acontecem em março e abril. Serão 3 poupanças de R$5.000 em cada uma das 21 agências do Sicredi região dos Vales, totalizando R$315.000 em 63 poupanças. Participe! Plano São Camilo, uma estrutura inteira para você. Planos empresariais, individuais e familiares. Plano de assistência à saúde é São Camilo, na Júlio de Castilhos Encantado. Telefone 3751-2422. 3751-2422. Plano São Camilo. A gente está contatando aí a ex-governadora Ieda Cruzes, né? Na sequência a gente vai conversar com ela a respeito aí do Dia Internacional da Mulher, nessa data tão importante, o 8 de março, e a gente vai fazer então esse trabalho especial aqui na programação da Rádio Encantado, quando são agora 8:30, 8:30. Com muito prazer, estamos em linha aí com a ex-governadora do estado do Rio Grande do Sul, ex-deputada federal, também economista, enfim, a Ieda Cruzes participa aqui da nossa programação da Rádio Encantado. Dona Ieda Cruzes, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos que ouvem a nossa Encantado. Bom dia, Elisângela, muito competente. Vamos nos procurar para que com alegria a gente possa falar nesse dia 8 de março.
É um dia
do teu bom dia.
Um dia todo especial, né, ex-governadora, o Dia Internacional da Mulher, e nada como ouvir aí a primeira governadora mulher aqui do estado do Rio Grande do Sul, né?
Olha, para mim é importante, porque se você que é interessado, todos os parceiros nossos, as nossas companheiras, você vê a participação da mulher na política hoje, 2022, só tem uma governadora no Brasil. Só foram eleitas 9 em toda a sua história. Então, realmente, até hoje é uma coisa extraordinária, porque não é comum, não é normal, não é considerado uma coisa normal. Enquanto que se na sociedade a gente é meio a meio, né? Metade homem, metade mulher, na política não é assim, nos sindicatos não é assim. Aonde você tem disputa pelo poder, onde você tem a questão em que o dinheiro comanda, por exemplo, os outros valores que são muito mais próprios daquilo que se conhece como mundo dentro de casa e fora de casa, como mundo feminino, que são os valores da educação, da saúde, da solidariedade, esses valores ficam mais distantes do mundo da política. Então, sim, eu tenho muito, muito orgulho em ter sido a única mulher a governar o Rio Grande do Sul e ter feito isso com as minhas características típicas de mulher, né? E a gente conquistou várias transformações bastante importantes e é muito bom, então, a gente sempre agradecer aqueles que me honraram com o voto e confiaram que a gente faria o que fez durante 4 anos, um trabalho público, coletivo, em nome de um Rio Grande do Sul tão valoroso, tão forte, uma história tão bem marcada como o nosso Rio Grande do Sul tem. Então, eu fico feliz dessa lembrança do caso de governadora, e que me acompanha desde sempre, porque ao escolher economia, no meu tempo que eu escolhi economia, eu fui a única mulher da sala de aula, né? Então, ainda, por isso que economia é poder, economia é dinheiro, então a participação das mulheres é menor. Depois mudou. Na sala de aula já era meio a meio, assim como na questão dos órgãos de justiça. Hoje você tem um número maior de advogadas mulheres do que de advogados homens. Então, quando você busca melhorar a convivência a partir da educação, da saúde, do cuidado, você vai ter mais mulheres. E eu acho que na política, felizmente, a gente está fazendo as mudanças necessárias para reverter essa que é uma realidade muito complicada. O Brasil, no ranking mundial, entre todas as nações, vamos arredondar para 200 nações, nós somos a de número 142 na participação da mulher na política. É uma coisa inacreditável. uma sociedade tão aberta quanto a nossa, ainda não ter isso representado nas estatísticas de participação política, seja parlamentar, seja nas prefeituras, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, ainda somos muito poucas, o que denota que há um modo de trabalhar a política que não está muito representando a sociedade meio a meio.
Verdade. E a senhora colocava justamente da questão aí da escolha profissional, né, que foi ser economista, e ali também atuação junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e também começou a despontar ali, dona Ieda, a participação no jornalismo, né, na televisão, no rádio também, com os seus comentários. Acho que foi lá na década de 80 ainda?
Foi virada a década dos 70, porque... Se a gente vai lembrar quais foram os fatos relevantes, nós estamos vivendo de novo agora, por causa da guerra da Ucrânia, na Rússia invadindo a Ucrânia, em 1979 teve o segundo choque do petróleo. Ou seja, o petróleo disparou em 1979. E com a disparada do petróleo nos anos 80, deu uma pandemia de hiperinflação. Então, nos anos 80, eu fui muito chamada como economista a falar do que estava acontecendo no mundo. Então, foi na década dos 80, sim. Aliás, quando eu comecei mais profissionalmente no mundo do jornalismo, eu fui na Calda Júnior, na Guaíba.
Sim.
E ali, a Ivete Brandalisa era uma das pouquíssimas mulheres que cruzava aquele prédio maravilhoso do centro de Porto Alegre, que é o sistema Calda Júnior. E não tinha banheiro para mulher. Olha, imagina. Nos anos 80. Né? Aí, então, de lá para cá, muita coisa mudou e o mundo do jornalismo foi uma conjunção entre a minha profissão de economista, a minha prática de economista e a prática da divulgação das coisas a partir do meio de comunicação.
Certo. E depois também a experiência aí como ministra do Planejamento lá no governo de Itamar Franco em 93, né?
Olha, o Itamar, ele já falecido, né? Uhum. Ele teve uma atitude que foi em 1992, final de 92, com a queda do Collor. Ele foi fazer o ministério dele e ele disse assim: no meu ministério eu quero duas mulheres. Aquilo caiu como uma bomba, porque não era costume lembrar de preencher cargos de poder, tais como o Ministério da Economia, com mulheres. Então ele convidou a Erundina, que era do PT, e eu, que era do PSDB. Ela foi para o Ministério da Administração, que cuida do servidor público, e eu fui para o Ministério do Planejamento e Orçamento, que cuida da economia.
E também ali um passo importante e até então, né, pouco ou quase não ocupado, né, pelas mulheres, né, de ser ministra. Imagina isso, né? Já estávamos nos anos 90, mas ainda a mulher não ocupava esse espaço assim na política, né? Até hoje tem essa dificuldade, né?
Ah, sim. Se eu estou te dizendo que hoje nós somos o número 142 de 197... Aí você vê como nós estamos atrasados. E aí, mais ainda na área de economia. As pouquíssimas ministras que vieram antes eram da área da educação, né? Não era da área de economia. A não ser a que me precedeu, que foi a ministra Zélia de Mello. Porque a gente tem que dizer, e Alexandre, digo Sim. isso, não é porque é mulher é que vai fazer diferente. A Zélia não fez diferente do mundo bravo do poder, bravo no sentido de duro, né? Então ela foi a ministra do Collor, foi a que sequestrou a poupança, foi um período ruim. O Ministério da Economia preenchido por uma mulher. Quando eu assumi o Ministério do Planejamento, eu fui como a governadora para o Banco Mundial do Brasil. Eles chamam de governador do país que vai nos encontros do Banco Mundial. Acabada a minha apresentação, que o Brasil estava numa pior, com hiperinflação e tal, jornalista alemão, nós estávamos na Alemanha, um jornalista alemão perguntou uma coisa de uma maneira muito depreciativa. Ou seja, nem lá, digamos assim, se aceitava que uma mulher fosse a ministra da Economia com a mesma qualificação, o respeito que um ministro da Economia podia ter. E ele me fez uma pergunta muito, muito desagradável. O ministro, o embaixador até na Alemanha, saltou da cadeira, acabou a entrevista, né? Saltou da cadeira e disse: como é que o senhor me pergunta uma coisa dessa no seu país? Sobre o meu país, que era o Brasil. Acabou a entrevista.
Sim.
Então, por quê? Porque tinha tido a Zélia. Então, de repente, foi até uma função importante que eu exerci para mostrar que cada uma é uma e cada governo é um governo. O governo do Collor foi um, o governo do Itamar foi outro. O governo do Itamar fez o Plano Real, fez a Comissão de Combate à Fome e à Pobreza. Né? O enfoque do Itamar não tinha nada a ver com o enfoque do Collor. O Collor está aí hoje, grande político nacional, não é? Então, a tua lembrança em relação a isso é que são poucas as mulheres. É, mas, hoje em dia, ligando economia e comunicação, que foi a tua pergunta, o crescimento das mulheres no meio da comunicação é enorme. Do jornalismo econômico feito por mulheres em todas as emissoras, os jornais, cresceu muito. Então, hoje, a mulher, ela atua no campo da economia, que é muito requisitada para análise da mídia, para análise da imprensa, para análise do jornalismo. Hoje, o número de mulheres está ali, assim como o número de âncoras de programas de televisão, de rádio. Então, está mudando, mas na política é muito mais lento. É muito mais lento. Então, na economia, a gente avançou, a pandemia mostrou que são maioria as mulheres que cuidam dentro dos hospitais, nas UPAs, né? A enfermagem é feita basicamente, maior parte por mulheres, a educação é feita maior parte por mulheres, mas na política não. Então, associar as duas coisas, um conhecimento de economia com o fazer político, foi a vereda na qual eu caminhei e que muito me honra, porque através dessa caminhada, eu pude, no momento em que eu estou agora, buscar abrir oportunidades para as que vêm depois de mim. Porque não continua sendo fácil para elas. Continua sendo muito difícil para elas. E se eu tive esse caminho, que é um caminho conquistado e aceito e valorizado, eu hoje presido as mulheres do PSDB nacional. E eu faço capacitação. Muitos anos, eu fundei junto com outras mulheres o PSDB Mulher lá em 1998 e nunca paramos. Então, o que, que eu posso fazer e devo fazer e quero fazer agora? É poder dar o apoio para que outras mulheres que queiram fazer isso não encontrem tantas dificuldades e preconceitos.
Sim. Eu particularmente, ex-governador Eda Cruz, acho lamentável, por exemplo, que hoje a gente tem na nossa lei, mas na verdade é uma certa garantia também para as mulheres em relação às eleições, que tem que ter o um número de 30% de mulheres concorrendo e tal nas eleições proporcionais, o que deveria ser natural, né? Não precisava nem estar em lei, né? Esta situação aí, 30%, 40%, 50%, 60%, quantas mulheres quisessem participar do processo, né?
Olha, 30% de candidaturas ajudou muito pouco, porque os partidos internamente, via de regra, são organizados para outros interesses, e não o interesse da igualdade, da pauta da mulher, que é a pauta essa do cuidado que eu te disse, né? Então não valeu muito, tanto é que hoje, nos cargos das eleitas, são 15% das eleitas, mas como se tem 30% da candidata, só 15% são eleitas, né? Aí, então, a lei continua. Se não tiver lei, é pior ainda, né? Mas as leis continuaram mudando. Para te dar uma ideia, esse ano vai ter mais valorização para mulheres com potencial de voto candidatas a deputada federal. Por quê? Porque o ano passado foi aprovada uma lei no Congresso Nacional e os tribunais, tanto eleitorais quanto de justiça, de Brasília e os regionais, estão forçando os partidos a fazerem o que a lei manda. Essa lei de 2021 diz que para cada deputada federal eleita, o partido tem o dobro de fundo partidário. Uma mulher vale dois. E aquilo foi, ninguém, enfim, que, assim, nesse tumulto político que a gente está vivendo, ninguém deu muita bola para isso, e o Ministério Público Federal deu um prazo até março, é o mês da mulher, deu um prazo até março para os partidos, nos seus estatutos, incluírem esse dado. Cada mulher eleita tem o dobro sendo arrecadado para o fundo partidário. Daqui a pouquinho vai ter que ter uma lei dizendo assim, e quem comanda essa verba é ela. Já que foi ela que foi eleita. E a lei diz que ela vale 2, né? Então os partidos vão ter que olhar um pouco a maneira como distribuem os seus recursos. Nós ganhamos uma coisa espetacular, que foi 2018, eu fiz parte de um grupo que conquistou isso, que se tem 30% de candidaturas, os partidos têm que reservar 30% do fundo eleitoral, essa coisa gigante que o Supremo reconheceu que é de 4 bilhões e 900 para essas eleições, 30% desse fundo tem que ser para financiar a candidatura de mulheres. Mas foi uma grita em 2018. Alexandre, você não tem ideia do que corre dentro dos muros dos partidos políticos.
Dos bastidores, né?
Nem os bastidores. O que aconteceu? Eu era presidente do PSDB Mulher e deputado. E eu, então, tive o PSDB é diferente nesse ponto. Eu tive o comando de 30% do fundo eleitoral para as eleições gerais de 2018. O que aconteceu? Nós dobramos o número de mulheres eleitas para a Câmara Federal. Elegemos uma senadora, Mara Gabrilli, e cresceu em 30% o número de deputadas estaduais eleitas. Então, se você não associar uma lei que cria um direito, que é 30% das candidaturas, com forçadamente ter que fazer isso virar apoio, inclusive financeiro, a lei fica para toda, né? É aquilo que você notou. Olha, tem 30% das candidaturas, mas tem 15% das eleitas, o que já foi uma grande melhoria no ano de 2018, por causa de ter que aplicar esse dinheiro do fundo eleitoral em candidaturas femininas. Nós aplicamos sem laranjas. Laranjas é aquela que se candidata, mas não tem nenhum voto. Ou seja, nem ela vota nela mesma. Ela ocupou aquela vaga dos 30%, para fazer campanha para alguém, né? Fazer campanha para um homem. Então, não adianta, cultura é uma coisa que muda muito devagar, Alexandre. E essa cultura está mudando hoje, na verdade, uma manifestação que eu quero fazer para os nossos ouvintes, porque na pauta mundial existe a pauta do 50-50. O que é 50-50? Em conselhos, direções, tem que caminhar para meio a meio, metade homem, metade mulher. Vou te dar um exemplo de como essa pauta mundial, que não é obrigatória, mas crescentemente ela vai sendo assumida pelas organizações. Na última eleição da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a maior parte dos filiados da OAB era mulher, mas era um pingo de gente nos conselhos. Os conselhos eram basicamente masculinos. E a última eleição da OAB fez 50-50. Essa eleição tem muitas organizações que estão batalhando pelo 50-50. Então isso vem devagar. É uma cultura que vem devagar. Mas agora começou. Porque se está assinando compromissos, é o caso da OAB, se ela junta... Se a OAB é uma instituição que cuida de advogados, que cuidam de justiça, como é que nos conselhos era 5%? Não é? Então agora é 50%, de repente, é 50-50. E quando existe essa proporcionalidade igual à população 50-50, você sabe que muda a política, né? A organização muda. Porque a pauta que cai sobre os ombros da mulher é uma pauta que os homens deixam para as mulheres levarem. É que nem trabalho doméstico. Melhorou muito, mas ainda cai sobre o ombro da mulher. O número de mulheres que comandam as finanças da casa hoje é enorme. A mulher cabeça de casal. Mas isso não repercute nos órgãos de decisão. E quando você tiver 50-50 nos órgãos de decisão, aquilo que é discutido e decidido muda. muda de caráter também. Então, nós estamos indo, é devagar, mas eu acho que o crescimento agora, por ser uma pauta ocidental, nacional, mundial, está crescendo. Mesmo assim, você está vendo retrocesso de média.
Certo.
Você está vendo? Não, eu não posso deixar de falar, Alexandre, daquele triste deputado
né,
que foi eleito e que foi até a Ucrânia para gravar aquele áudio
lamentável,
absurdo,
né?
Que ele... Lamentável, ele vai perder o mandato. Aquilo lá, eu não tenho dúvida de que ele perde o mandato.
Sim.
Né, e era melhor mesmo que o julgamento fosse feito abertamente, com transparência, o mais rápido possível, porque aquilo é inadmissível, é raro você ter um exemplo tão baixo quanto foi aquele, né? Então você está vendo hoje, 2022, um deputado eleito estava se pré-candidatando ao governo do estado de São Paulo e é capaz de ter aquela opinião e gravar aquele áudio como se fosse normal.
É, algo... Eu qualifiquei como nojento, né?
Foi da nojo. Da nojo. Não é possível ele olhar a mulher daquele jeito em meio a uma guerra.
Sim.
Né? E aquele é um representante do povo? Não pode ser. Há limites, né? A liberdade de votar, de escolher os eleitos, eu respeito todos. Mas há limites. Então, quando ele mostrou aonde ele navega, na lama em que ele anda, não pode mais ser. A instituição, a representação do povo, não pode aceitar.
Com certeza. Bom, ex-governador Ieda Cruz, ainda a respeito da participação da mulher na política, a gente ouve muitas vezes falar, e isso acho que também daqui a pouco é aquela questão cultural de que a política é coisa de homem. E aí dizem também assim, mulher não vota em mulher. O que, que a senhora acha desta afirmação? Isso faz sentido ou não?
Algumas mulheres não votam em algumas mulheres.
Uhum.
Essa não é uma regra. Não é? Como é que vai ser uma regra? No meu caso, eu me elegi governadora. Com mais de 3 milhões de votos. É claro que mulheres votaram na Ieda. Aliás, uma proporção cada vez maior de mulheres influenciam o voto dentro de casa, escolhendo só mulheres. Porque tem a noção e a consciência precisa de que é preciso mudar a realidade que essa estatística mostra. Né? Então, eu acho que é uma expressão que se usa para diminuir as mulheres. Né? Quer dizer, mulher não vota em mulher. Tem mulher que não vota mesmo. Tem mulher que não vai em médica mulher. Tem mulher... Existe de tudo. A sociedade não é apenas diversa, como plural. Né? Existe opinião para tudo. Não é? E, então, eu acho que é uma frase que, quando repetida, é para diminuir tanto o voto da mulher quanto a mulher eleita. Certamente, eu te digo, eu como deputada federal, eleita 4 mandatos, é claro que mulher vota em mulher. Agora, você vai ouvir a manifestação de mulheres que vivem num mundo onde a política é tida como masculina e não gera confiança. Né? Política é confiança, paixão, emoção. Né? Então, esse ditado é um ditado para botar para baixo.
Sim.
Não é um ditado que diga que isso é uma maioria, que a maioria das mulheres não vota em mulheres, isso não existe.
Daqui a pouco até para inibir ainda mais a participação da mulher, né?
É claro, o objetivo não é neutro. O objetivo é para dizer mulher na política. Isso não devia nem ser diferente de homem na política. Podia ser diferente num certo sentido, né? Porque as mulheres, você pega, tem uma reportagem hoje que diz que na controladoria da Prefeitura de Porto Alegre, as mulheres são mais de 60% em postos de comando. O que é controladoria? É o órgão que cuida de dar transparência e bom uso ao dinheiro público. Então, quando você fala, por exemplo, em corrupção, é lógico, isso está associado. A maior parte dos postos de comando é de homem. Então, de corrupção. Você está lá para corromper, você está lá para ser corrompido, você está lá para roubar. Não é isso. Tanto é que a lei que trata do uso do dinheiro público se chama Lei do Colarinho Branco. A lei do colarinho, por que colarinho branco? Mulher não usa colarinho. É porque quem cuidava de dinheiro era homem. Então, a lei do colarinho branco é a lei que diz como é que a elite que detém então, financeiros, postos de poder, faz. Corrompe, é corrompida, rouba, não é? E aí, então, a proporção das mulheres com esse tipo de cultura, ela é muito menor. Exatamente quanto é menor o fato de que quando ela olha a vida, o dinheiro não está em primeiro lugar, para a maioria, né? Que está em primeiro lugar é a vida, né? Então, nessas características aí, faz-se ter a lei dos 30% de candidatura, a lei dos 30% do fundo eleitoral, a lei 50-50 não é lei, mas a campanha mundial pelo 50-50. Você tem que mudar isso. E quando você tiver a proporção lá, sei lá, em qual órgão de decisão, 50-50, a pauta é outra. Então, quando a gente diz, quando uma mulher vai para a política, muda a vida da mulher. Quando muitas mulheres vão para a política, muda a política. É isso que quer dizer a gente defender esta 50-50.
Certo. Aproveitando a participação aí da ex-governadora Eda Cruz, como a senhora está vendo aí esse cenário nacional, esse ano é ano de eleições, e temos aí uma disputa presidencial, disputa também para o governo do Estado, e não dá para separar as coisas, até porque nós temos o nosso governador Eduardo Leite com esta possibilidade, inclusive, de deixar, né, o seu partido, o PSDB, para concorrer pelo PSD à presidência da República. Como a senhora analisa e vê todo esse cenário?
Olha, eu sou uma defensora da mudança de cultura dentro dos partidos. Tanto é que eu comando o PSDB mulher. A gente tem feito a diferença. O partido político no Brasil, né, com esse ranço cultural que a gente vive, ele raramente pratica a democracia interna, a democracia das decisões do partido, tá? Eu vejo assim como um ganho você consultar o militante sobre quem deve ser o candidato, ou seja, prévia, né? É isso que é feito nos partidos de países onde a política é mais antiga e avançada, como por exemplo partidos parlamentaristas. Tudo é decidido no voto, né? E o partido fez prévia. Nós fizemos prévias em 2021 para escolher quem vai ser o candidato a presidente da República pelo PSDB. E quem venceu foi Dória. Né? Então, eu me manifestei, todos se manifestam, né, que quem se candidatou para as prévias foi o Arthur Virgílio, o Eduardo Leite, o João Dória, se comprometeu a qualquer que fosse o resultado, eles pegariam junto na campanha presidencial do escolhido pelo militante. Prévias é o voto do militante, né? O militante escolheu, por maioria, que tem que ser o João Dória. Então, eu sinto muito, né? E o atual governador Eduardo Leite deve ter suas razões de querer ser candidato a presidente, apesar de quem venceu as prévias no partido. Então, ele tem que sair do partido, né? Então, eu sinto muito. Eu sinto muito, mas isso não está acontecendo só com o PSDB. Por quê? Porque existe uma lei que permite troca-troca. Chegou o mês de março, até 2 de abril, abre-se uma tal de janela partidária, e quem quiser mudar de partido, muda de partido sem nenhuma punição, como é quem muda do partido fora da janela partidária, né? Então vai ser um troca-troca nesse março geral, isso daí causa essa outra estatística que diz que o número de jovens eleitores de 16 a 18 despencou. E o número despencou. Por quê? Eles olham para a política e não gostam. Né? O número de filiados no partido político jovem despencou. Porque há uma desconfiança nesse modo de fazer política que acaba resultando nessa estatística horrorosa de que só 15% dos eleitos são mulheres. Olha para o lado, o Chile. Né? O Chile decidiu por uma constituinte. Fez a constituinte em 2021, para mudar a Constituição, 21. Quem votou na Assembleia Nacional Constituinte? 50-50. Quer dizer, aqui do lado, eles já estão muito mais avançados do que nós agora. Tomada a decisão pelo voto, respeite-se a maioria. Essa é a minha opinião.
Certo. Bom, o ex-governador Eda Cruz, mensagem que a senhora deixaria nesse momento para as mulheres nesse dia, né? O Dia Internacional da Mulher. A gente sabe que todos os dias é o Dia da Mulher, Dia do Homem, enfim, mas tem essa data específica no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Qual a mensagem que a senhora deixaria nesse momento, então, aí para as nossas ouvintes?
Eu não consigo deixar de fazer a mensagem positiva e é por isso que eu continuo fazendo política, né? Essa minha função nacional, eu ando o país inteiro e com excelentes resultados, o PSDB cresceu muito no número de eleitas, mulheres. É por isso que eu trabalho. Se eu não tivesse uma visão positiva de que a gente anda dois passos para frente, está certo que faltam para trás, mas logo depois anda dois passos para frente, ou seja, a vida no vencer de desafios. E eu não preciso dizer nada para as mulheres que cuidam da casa, que cuidam dos filhos, que são as cuidadoras das casas alheias e dos filhos alheios, né? Porque todas elas dão diariamente lições de vida, mas a data é fundamental. A data é exatamente para dizer o que avançou e quais são os retrocessos, quais são os novos desafios, quais são os perigos. Você pega... Em qualquer evento negativo, né, você tem aquelas mulheres que, ao dar entrevista, você como jornalista, elas dizem assim, olha, eu perdi tudo, agora tem que começar de novo. Então, eu vou começar de novo. Então, mesmo nos eventos em que se perde tudo, aí são os dois passos para trás, o que importa é a vida que você tem hoje e a vida que você terá pela frente andando da melhor maneira, coerente maneira, e você tem de andar. Sempre se importando, primeiro contigo, né? Mas se importando com os outros. Né? Esse é o mundo feminino, é o mundo do cuidado. Então, eu creio que lição nenhuma a gente dá. Todas as mulheres, é só ver o grau de violência doméstica que ainda persiste, em que a violência recai sobre a mulher, afetando os filhos, reproduzindo a violência. Né? Então, essas tantas Marias, Helenas, enfim, todos os nomes de mulher que a gente pode citar, apenas a minha mensagem é de que nessa data avalia tudo que avançou, quais são os desafios, e contem conosco, as mulheres unidas, elas são aquelas capazes de fazer, uma vez subidos os degraus de uma escada pela mulher, ela bota a mão para trás e ajuda a subir uma que vem vindo depois dela. Então é essa união e solidariedade que formam a minha mensagem, Alexandre, na data de hoje. Tá?
Certo.
Vamos nos dar as mãos e quanto mais unidas as mulheres estiverem, melhor o mundo em que todos viveremos, inclusive os homens.
Ex-governador Eda Cruz, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Encantado, obrigado pela participação aqui e com certeza aí a gente volta a conversar, o papo foi extremamente agradável e importante.
Obrigado então, Alexandre, e meu abraço especial para Elisângela.
Sim.
É o Dia da Mulher, meu abraço especial para a mulher Elisângela.
Valeu, grande abraço.
Tchau, tchau.
Ex-governador Eda Cruz, conversando com a gente aqui na programação da Rádio Encantada, Elisângela aí que proporcionou esse contato aí com a ex-governadora para que a gente pudesse ouvi-la nesse dia especial, né? O Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E com essa conversa, com essa entrevista com a ex-governadora Eda Cruz, a gente vai finalizando o nosso Bom Dia Região dos Vales aqui pela sua Rádio Encantada na manhã desta terça-feira.